Retornando com mais elas nesta tarde de sábado, mais elas que tem a parceria da loja Casarão Verde na rua Capitão Schneider em Canabarro e também das nossas colunistas, que toda semana trazem dicas especiais aqui no Mais Elas. A cada intervalo você também tem informação de qualidade. Nesta tarde recebemos Luísa Maurer, fisioterapeuta pélvica, e o nosso assunto de hoje são as disfunções sexuais. Eu gostaria que você falasse no início assim, quais são as disfunções sexuais mais presentes ou mais constatadas em consultório?
Bom, nós temos a resposta sexual feminina, né, e a masculina. Elas são semelhantes, mas não são iguais. E isso faz, às vezes, toda a diferença quando tu entende como é que é esse processo. Para tu entender, muitas vezes, o porquê que o homem consegue se excitar mais rapidamente, a mulher precisa mais de estímulo. E porquê que, muitas vezes, o homem, depois do orgasmo, da ejaculação, ele tem a resposta física dele, que é realmente a diminuição da ereção, muito rápida, e a mulher não. A mulher, depois do orgasmo, ainda consegue manter um tempo de relação sexual por causa dessas respostas que acontecem tanto do sistema nervoso central quanto físico ali mesmo, né? Então, a gente trabalha um pouco, conversa um pouco sobre essas disfunções nesse ciclo, né? Então, uma das disfunções que tem aparecido relatos, as mulheres relatam muito, que é a baixa de libido, né? Que é desejo sexual. Isso tem muito a ver com questões emocionais, né? Porque o nosso maior órgão sexual é o nosso cérebro, né? Porque nós temos respostas todas iniciais ali via sistema nervoso central. Então, a mulher às vezes pensa, nossa, eu tô com baixa de libido. Nem sempre tu tá sem libido, mas o teu libido pode estar em outros locais, como, por exemplo, no teu trabalho, né, no cuidado com os filhos, né? E aí a mulher se queixa muito disso, mas às vezes a gente pergunta, mas qual é o tempo que tu tá dando pro teu relacionamento, né? Porque toda questão de parte sexual dá trabalho. Assim como cuidar do teu jardim em casa, dá trabalho cuidar dos teus filhos, dá trabalho o teu trabalho, né? Então, tudo tu dedica tempo. E às vezes, quando a mulher tá mais tempo num relacionamento, ela acaba esquecendo de dedicar tempo àquilo. Então, muitas vezes, a diminuição de desejo, libido, tem mais a ver com a ideia de quanto tu pensa em sexo, né? O quanto tu deseja isso. A partir do momento que a mulher entende isso, ela começa a trabalhar, a procurar coisas que vão estimular. Contos eróticos, filmes eróticos, não necessariamente por pornográficos, porque para a mulher não tem o mesmo efeito. Enviar mensagem para o parceiro um pouco mais picante, dedicar uma hora na semana pro casal, né? Então, isso muitas vezes faz com que o desejo desperte,
esse,
né?
Esse lado da expectativa.
Exatamente. Até porque a parte sexual tem muito a ver com novidades, né? Com a liberação de dopamina, que tem muito a ver com novidades. E aí, a gente, quando às vezes tá no início de relacionamento, tudo é uma maravilha, né? Porque existe...
Tudo é novidade.
É, né? Quem lembra, assim, do início sabe como é que é. Então, tem a ver com essas respostas do cérebro. Mas então, quer dizer que, eu só tenho que estar sempre num relacionamento novo? Não. Não, até porque quando tu tá mais tempo num relacionamento, tu tem mais abertura pra dizer o que tu gosta e o que tu não gosta. E aí, se aventurar com a pessoa com quem você está há 5 anos, há 10, há 15, há 20, mas e a procura de coisas que agradam, né? De conhecer o próprio corpo, porque, infelizmente, eu vejo em consultório, muitas mulheres não sabem nem onde fica o clitóris. E menos ainda sabem o que fazer com esse parque de diversões, porque só nós mulheres temos uma região do corpo que é só para dar prazer. São mais de 8 mil terminações nervosas que geram prazer. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que gosta. Isso faz toda a diferença. A questão da excitação também tem muito a ver com o quanto tu trabalha o desejo sexual, né? E o quanto tu conhece o seu corpo. Porque às vezes as mulheres não estão tendo uma frequência sexual adequada. E aí tu vai me perguntar, tá, o que que é adequado? Isso varia muito.
O ritmo de cada um.
De cada um, né? O que é adequado é o que é bom pro casal, né? Pro relacionamento. Então isso não tem uma regra, assim, tem que ser tantas vezes por semana, tantas por mês. Isso aí não existe regra. Quem botou regra não tá muito certo. Mas a mulher precisa trabalhar esta questão de procurar ter relações sexuais, porque quanto mais tu tem, mais tu vai desejar. Então, aquela história de dizer, ah, eu já tô um ano sem ter relação, tô subindo paredes.
Não, não tá é bem assim.
Não, porque quanto menos tu tem, menos desejo tu vai trabalhar, né? Então, a mulher precisa se conhecer, a questão da masturbação ajuda muito pra mulher entender qual região ela sente orgasmo, ela tem, percebe que ela vai ter orgasmo.
E aí entra também um lado cultural que ainda é muito forte, né? Que as Sim. mulheres, muitas, foram educadas justamente o oposto, para não se tocarem. E talvez por isso, como você coloca, muitas não conheçam o próprio corpo e suas reações.
Sim, em consultório eu trabalho muito isso, e nas palestras também, da mulher pegar um espelho, sentar no momento só dela, olhar a região íntima e identificar onde fica clitóris, onde ficam os pequenos, grandes lábios, afastar os lábios e ver onde fica a uretra, onde fica o canal vaginal, onde fica o ânus, e tocar a região, ver o que que sente com o toque, porque assim, ó, às vezes a mulher entrega a responsabilidade toda pro parceiro. Não, o homem não nasceu sabendo, e muitas vezes para uma mulher é de um jeito, para outra é de outro, então tem que sinalizar pro parceiro o que que gosta e o que que não gosta, né? De alguma maneira tem que sinalizar. Outra questão bem importante, na resposta sexual, há um tempo atrás se imaginava que a questão do desejo era igual ao feminino e o masculino. O masculino, ele responde muito com questões visuais. E muito
de forma
com...
mais rápida,
exatamente,
acredito.
Até porque tem testosterona, né? E nós não. E eles também, eles têm uma questão do desejo espontâneo muito mais fácil. Nós mulheres, não. Muitas vezes, não. Então, a gente pode ter desejo com o estímulo do parceiro. Então, às vezes tem mulheres que dizem, ah, a partir de agora eu só vou ter relação quando eu quiser. Dependendo da fase que se encontra, até depois da menopausa, as chances de tu ter o desejo espontâneo são mais baixas, mas não quer dizer que se tu não fores estimulada, até lendo um conto erótico, ou realmente se tocando, ou o parceiro iniciando, que tu não vai te entregar e tu vai trazer aquelas memórias boas e vai querer manter uma relação sexual, né? Então, isso é importante a mulher entender que, às vezes, nessa vida corrida que nós temos, o nosso desejo espontâneo tá um pouquinho mais quietinho, guardado em algum lugar. Então, tente trazer o desejo trabalhado, né? O de que o parceiro excite ou coisa assim. E se entrega pro momento, né?
E nessa parte da excitação, a falta de excitação seria uma consequência da falta do desejo também, de alguma forma. Mas seria uma espécie de falta de preparo do corpo? Tipo, falta de lubrificação?
É que assim, ó, a questão do desejo também tem muita relação com... nós mulheres respondemos de várias maneiras. Quando a gente tá muito estressada, quando a gente tá muito preocupada, a coisa que vai baixar, com certeza, é o desejo, né?
Não tem uma chavezinha lá que vira...
Não, pra nós não, até
off.
Seria bom, mas não tem, né? Então, outra coisa, tu passa o dia inteiro se incomodando com teu parceiro. Pra ele chegar de noite e, de repente, se ele receber um beijo um pouco mais caliente, ele já responde. Mas você passou o dia inteiro...
E ele procura... relaxar no sexo, né?
Também,
e a mulher,
também.
Ela tem o oposto, né? Ela não procura o sexo pra relaxar. Ela relaxa depois, né?
É, ela procura muito por uma questão de carinho, de entrega. E se tu passou o dia inteiro brabo com teu parceiro, como é que tu vai
ver
ele de noite, né? Então, isso também é uma coisa
que
os homens...
Vai virar uma ofensa, inclusive, qualquer tentativa.
Que os homens precisam entender que também... Se querem que a mulher esteja mais relaxada e aberta para uma excitação, tem que trabalhar durante o dia
não
também,
não pode,
né?
Incomodar durante o dia.
É, isso é um pouco mais difícil, mas precisa pensar sobre isso, né? E dedicar, sem sombra de dúvida, algum momento na semana para isso. Uma horinha, duas horinhas, se tem filhos, pede para a avó cuidar, pede para uma tia cuidar, mas... Um momento pro casal, né? Pra essa cumplicidade.
E agora, pras mulheres que estão nos ouvindo em casa e nunca tiveram esse momento, né? De dedicação ao
de
casal.
De iniciativa, né?
Vão começar a procurar dicas e tal. E aí o marido vai chegar assim, o que que tá acontecendo, né? Qual é a sua dica? Por onde elas começam? Primeiro tem que ter uma conversa? Como é que faz?
É, que não existe uma receita de bolo,
então,
né? Porque cada um é
Porque aí
jeito.
Pode até se tornar uma coisa meio suspeita. perfeita, né? Não, a pessoa quer sempre, agradar, mas...
Sempre o homem vai adorar. Certo, pode estranhar no início, mas ele sempre vai achar super interessante. Porque assim, ó, a relação sexual, ela é um dos pilares de qualidade de vida do ser humano. Então, você ter relações sexuais com prazer, com qualidade, isso faz muita diferença. Então, aquele velho ditado de mal amada não surgiu à toa, porque a mulher, quando libera toda a descarga hormonal num orgasmo, ou até mesmo uma relação satisfatória onde não tem orgasmo, precisa ter orgasmo em tudo, todo momento, não quer dizer que sem orgasmo você não ficou satisfeita, mas claro, tem que observar, se você tem 100% de relações sem orgasmo, alguma coisa tem, pode ter dificuldade para realmente ter orgasmo.
Mas muito se fala também assim, na mulher preparar é algo diferente, né? Preparar um cenário, comprar uma lingerie nova, né? Não fica muito, a mulher não fica muito sobrecarregada nesse sentido? Ela também não merece um agrado? Alguma surpresa do parceiro?
Como se toda a necessidade de preparação fosse a responsabilidade dela.
Exclusiva da mulher.
Não, com certeza o homem tem que também pensar sobre isso e a mulher também gosta de ganhar agrados, né? De ser presenteado, de ganhar um carinho. E às vezes não é gastar muito dinheiro, né? É, por exemplo, de manhã deixar um bilhete para a esposa, deixar uma mensagem no vidro do espelho do banheiro, né? Mandar uma mensagem mais carinhosa durante o dia. Fazer coisas simples, trazer uma flor, trazer. Isso faz toda a diferença para a mulher, né? Inclusive na forma de se dar um beijo. Depois, às vezes, de um tempo de casamento, o que se dá? Um selinho e olhe lá. E o beijo é algo que acende muita coisa, né? Então, um beijo de língua, aquele antigo de língua que a gente chamava, ele faz toda a diferença, né? Para tu já acender uma faísca e lembrar daquelas experiências boas de relação sexual, né?
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, continuaremos conversando com a fisioterapeuta pélvica Luísa Maurer.